Toffoli, agravo regimental no recurso especial eleitoral 7130, procedente de Sorocaba. Agravante a Partido Republicano Progressista, PRP Municipal, e agravados: Renato Falvel Amari e Antônio Arnaud Pereira. Vossa Excelência com a palavra.
Senhora Presidente, a inelegibilidade descrita na linha L do inciso 1 do artigo 1º da 6490 pressupõe condenação por improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e também enriquecimento ilícito. Sem a presença conjugada dos dois requisitos, quais sejam condenação por lesão ao patrimônio público, artigo 10 da Lei 8429 de 92, conjugado com enriquecimento ilícito, artigo 9º da Lei 8429, não incide a inelegibilidade do artigo 1º, 1L, da Lei Complementar 6490. Estou mantendo a minha decisão monocrática e negando provimento ao agravo regimental.
Senhora Presidente, se os
Pois não.
colegas me permitirem, em especial a ministra Nancy Andrighi, que seria a primeira a votar, eu gostaria de pedir vista antecipada.
Pois não. Proclamo o resultado provisório após o voto do ministro relator que negava provimento
Então, eu
ao
vou
agravo.
fazer a leitura do voto.
Mas eu peço vista mesmo.
Eu vou fazer a leitura do voto na medida que houve pedido
Pedido de
de
registro.
vista, eu vou fazer a leitura do voto.
Então, devolvo a palavra para, na sequência, como me parece que por ser um tema que era conhecido, mas Vossa Excelência tem a palavra.
Senhora Presidente, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, reformando sentença, indeferiu o registro de candidatura de Renato Falvel Amauri ao cargo de prefeito do município de Sorocaba nas eleições de 2012, em razão da inelegibilidade prevista na alínea L do inciso 1 do artigo 1º da 6490, decorrente de condenação por improbidade administrativa em sede de ação civil pública. Eis a ementa do julgado. Recurso eleitoral em registro de candidatura, preliminar de ilegitimidade acolhida no mérito, condenação à suspensão dos direitos políticos por ato de improbidade administrativa, decisão proferida por órgão colegiado, incidência da alínea L do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 6490, provimento do recurso. Desse acordo, o Partido Republicano Progressista e Antônio Arnaud Pereira opuseram os embargos de declaração de folhas e Renato Falvel Amauri manejou o recurso especial de folhas. No recurso especial de folhas, interposto com base no artigo 121, parágrafo 4º, 1, 2 e 3 da Constituição Federal, Renato Falvel Amauri apontou violação aos artigos 14, parágrafo 3º e 15 da Carta da República e ao artigo 1º, 1L da Lei Complementar 6490, além de dissídio jurisprudencial. Sustentou em síntese a violação ao princípio da segurança jurídica, porquanto nas eleições de 2010, o TRE São Paulo, ao analisar os mesmos fatos no bojo do acórdão número 994-09, concluiu pela ausência de inelegibilidade do recorrente. B. O Tribunal Regional, ao decidir pela inelegibilidade do candidato com base em presunções, sem especificar a presença de ato doloso, causador de dano ao erário de enriquecimento ilícito, também violou a segurança jurídica. C. Que, em processo diverso, aquele Tribunal Regional decidiu por aplicar o princípio da segurança jurídica na apreciação de registro de candidato cuja inelegibilidade já havia sido analisada em eleição anterior. D. A Corte Regional julgou novamente o caso de improbidade para ali ver o enriquecimento ilícito e a lesão ao erário, além de reconhecer o dolo, circunstâncias sobre as quais o Acordo TJ São Paulo havia se pronunciado para rejeitá-la, citando a sentença de primeira instância como se o acórdão fosse restabelecer a sentença de primeiro grau, reformada em parte pelo acórdão de que se fala. É que o Tribunal de Justiça reconheceu a ausência de lesão ao erário, o que foi comprovado por esta Corte no julgamento do recurso ordinário interposto ao Acordo TRE São Paulo, que deferiu o registro de candidatura do ora recorrente no pleito de 2010. F. Não foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça a ocorrência de enriquecimento ilícito ou de dano ao erário. Tanto é que aquela Corte cancelou a aplicação da pena de devolução aos cofres públicos dos valores pagos nos contratos administrativos. G. Não compete à Justiça Eleitoral aferir se determinada conduta resultou ou não em enriquecimento ilícito ou dano ao erário. H. A jurisprudência do TSE, no sentido de que a incidência da alínea L do inciso 1 do artigo 1º da 6490 pressupõe a presença conjugada de ambos os requisitos previstos na norma, quais sejam dano ao erário e enriquecimento ilícito, sem os quais não estará configurada a inelegibilidade. O TRE São Paulo rejeitou os declaratórios contra razões do PRP, as folhas tais, a folhas 906, Renato Falvel Amauri ratificou os termos do recurso especial. O PRP interpôs o apelo de folhas com base no artigo 276.1a do Código Eleitoral, no qual apontou violação ao artigo 3º da 6490, sustentando sua legitimidade para impugnar isoladamente registro de candidatura, pois apesar de estar coligado para a eleição majoritária, está concorrendo isoladamente para o pleito proporcional. Antônio Arnaud Pereira e Renato Falvel apresentaram as contrarrazões de folhas. Opinou a Procuradoria-Geral Eleitoral pelo desprovimento dos recursos. O PRP e Antônio Arnaud Pereira peticionaram nos autos, pugnando pela redistribuição do feito à ministra Laurita Vaz, em razão do disposto nos artigos 260 do Código Eleitoral e 16 do Regimento Interno do TSE. Em decisão de 29/9/2012, não conhecido o recurso especial interposto pelo PRP, e dei provimento ao apelo de Renato Falvel Mauri para deferir o registro de sua candidatura ao cargo de prefeito. Daí os presentes agravos regimentais interpostos pelo PRP por Antônio Arnaud Pereira. No agravo de folhas, o PRP inicialmente defende sua legitimidade para interpor o presente agravo regimental, tendo em vista o provimento do recurso de Renato Amauri. Alega que a contratação de empresa sem licitação, que ensejou a condenação do agravado por improbidade administrativa, causou dano aos cofres públicos no valor de mais de R$3 milhões, tendo sido reconhecida pelo tribunal a ocorrência de enriquecimento ilícito por constar expressamente no julgado que a empresa contratada teria obtido vantagem indevida. Ressalta que o candidato recorrente não ofereceu embargos declaratórios acerca do dispositivo contido no acordo regional, que reconheceu o enriquecimento ilícito de terceiros. Afirma que a decisão agravada é contrária ao entendimento desta Corte, firmado no julgamento do recurso especial 27.558, São Paulo, relator ministro Arnaldo Verciani. No regimental de folhas 1090.105, Antônio Arnaud Pereira preliminarmente sustenta que a decisão agravada não poderia dar provimento ao recurso especial com base no 36, parágrafo 7º do Regimento Interno do TSE, que autoriza o relator a prover monocraticamente o recurso contra a decisão contrária à súmula jurisprudência dominante do TSE, tendo em vista precedente recente desta Corte, consubstanciado no recurso especial 27.558, firmado em sentido contrário à decisão ora impugnada. Alega que o próprio Tribunal Regional reconheceu que a prática dos atos narrados na decisão colegiada denotam a presença do dolo, do prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito decorrente da contratação de empresa dispensado o processo licitatório, onerando os cofres públicos em R$3.250.000. Sustenta não ter sido ventilada hipótese de aplicação da inelegibilidade somente quando a decisão colegiada acumular as condenações do artigo 9 e 10 da 8429, o que demonstra a ausência de pré-questionamento acerca do enriquecimento ilícito. Assinala que no julgamento do RESP 27.558 decidiu esta Corte que, mesmo sendo ato improbo capitulado somente no artigo 10 da Lei 8429, incide a inelegibilidade da linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 6490, se o Tribunal Regional reconhecer a presença de dolo, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, ainda que de terceiros. Ressalta que, no caso dos autos, a Corte Regional reconheceu expressamente a ocorrência de enriquecimento ilícito de terceiros. Salienta que a própria Lei 8429 define como ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem devida em razão do exercício de cargo, mandato ou função pública, o que se enquadra na hipótese dos autos, cujo ato improbo consistiu na contratação de empresa sem licitação, o que denota um enriquecimento ilícito. Requer o provimento do agravo para manter o arresto regional de modo a confirmar o indeferimento do registro da candidatura do ora agravado. Este é o relatório e vou ao voto, então, senhora presidente. No que se refere à insurgência do PRP, o agravo regimental não merece conhecimento. No caso, o Tribunal ACO reconheceu a ilegitimidade do partido para interpor isoladamente recurso em processo de registro de candidatura por ter atuado no pleito majoritário de forma coligada. Transcrevo os seguintes trechos do arresto regional. Está expresso no texto legal que o partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, o que não é o caso. Dessa forma, de rigor, reconhecer a sua ilegitimidade para atuar na presente demanda. A questão relativa à sua legitimidade foi suficientemente analisada no acordo impugnado. O fato de o Partido Republicano Progressista estar concorrendo isolado para as eleições proporcionais lhe garante legitimidade para impugnar apenas As candidaturas proporcionais em relação ao pleito majoritário devem ser representadas pela coligação. Por isso, eu não conheci do recurso especial do PRP em razão da falta de interesse recursal, tendo em vista o acolhimento de sua pretensão pela Corte Regional no sentido de indeferir o pedido de registro do ora gravado. No presente agravo regimental, a agremiação alega que seu interesse ressurgiu com o provimento do recurso, em contrariedade às suas pretensões. No entanto, não obstante se possa vislumbrar a existência em tese do aventado interesse, a ilegitimidade do partido coligado para agir isoladamente inviabiliza o julgamento da presente insurgência na linha de assente jurisprudência deste tribunal, firmada nos seguintes precedentes. Eu vou omitir a leitura dos precedentes. E, desta forma, eu não conheço do agravo regimental do PRP. Por oportuno, determino o desentranhamento dos autos dos documentos juntados pelo agravante às folhas 1034 a 1088. Passo à análise do agravo de Antônio Arnaud Pereira. Na espécie, o candidato ora agravado Renato Falvel Amauri foi condenado por improbidade administrativa em sede de ação civil pública devido à contratação de empresa sem licitação no valor de R$ 3.250.000. Concluí, de acordo com as premissas fixadas no acordo regional, pela ausência da inelegibilidade descrita na linha L do inciso 1 do artigo 1º da 6490, tendo em vista a inexistência de condenação por enriquecimento ilícito. Eis o teor da decisão impugnada. O Tribunal Regional concluiu pela inelegibilidade do recorrente com base na linha L do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 6490, que assim dispõe, são inelegíveis, 1, para qualquer cargo, a linha L, os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa, quem importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado, até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Continuou o regional. Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo os fundamentos do arresto recorrido. Isso é a minha, consta da minha decisão. E aí transcrevi na decisão agravada trechos do arresto recorrido, que leio. Conforme indicado pelo próprio recorrido, nos autos da ação popular, ação civil pública número tal, lhe foi imposta a pena de suspensão dos direitos políticos, em razão da prática de ato de improbidade administrativa, inexistindo, contudo, o trânsito em julgado. O ato inquinado de improbo foi a revogação de licitação após denúncia de direcionamento do edital e a contratação direta da empresa IDORT-Rio de Janeiro para realizar a cobrança amigável dos créditos municipais de Sorocaba inscritos em dívida ativa e de serviços auxiliares à cobrança judicial no valor de R$ 3.250.000. Nesse processo, restou configurada a prática de ato de improbidade, já que se contratou sem licitação, não enquadrada a hipótese em qualquer das exceções legais. O dolo do recorrente fica evidenciado na medida em que, havendo denúncia de direcionamento do edital para a contratação de determinada empresa, ele não apenas revoga o processo licitatório em curso, como contrata a referida empresa sob a justificativa de que o caso comporta dispensa de licitação. O processo licitatório tem como meta princípios constitucionais como a legalidade, a isonomia, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, com o intuito de possibilitar a contratação de serviço de forma mais vantajosa para a administração pública. É a chamada eficiência contratória. A burla desse procedimento, ademais de configurar ato ilegal, fere de morte todos os princípios que balizam o ato administrativo. Destaco alguns pontos da decisão. É certo que houve dano decorrente da própria inexistência do certame licitatório. No que respeita à cobrança da dívida ativa, a contratação encontra óbice ainda no artigo 81 da Lei Orgânica do município de Sorocaba, conforme decisão do Tribunal de Contas. Com efeito, o município é dotado de um quadro de procuradores cuja súmula de atividades compreende essa tarefa, não se justificando o elevado dispêndio para a contratação de terceiros, mormente quando existia estudo realizado pela coordenadora de projetos, Lilian Rosa de Lemos Grosso, com um custo significativamente menor, em torno de R$ 100.000. Conforme se depreende da leitura dos autos, o recorrido se enquadra no dispositivo da Lei Complementar 6490, que prevê a inelegibilidade daqueles que, ainda sem o trânsito em julgado, foram condenados à suspensão de direitos políticos com decisão proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa. O dolo e o prejuízo foram demonstrados na medida em que se contratou a empresa para prestar serviço, que a própria municipalidade tinha condições e funcionários contratados para executar a um custo sensivelmente inferior, em torno de R$100 mil. Evidenciado está também a vantagem obtida pela empresa contratada sem o devido procedimento licitatório e sem que ficasse demonstrada a necessidade da contratação. Ante o exposto pelo meu voto, acolho a preliminar de ilegitimidade do Partido Republicano Progressista de Sorocaba no método do provimento ao recurso para indeferir o registro de Renato Falvel Amauri ao cargo de prefeito e, consequentemente, a chapa ao pleito majoritário da coligação Sorocaba do Bem. E aí disse eu na decisão monocrática após citar o acordo. Insta ressaltar que a inelegibilidade da referida linha L do inciso 1 do artigo 1º pressupõe a condenação por improbidade administrativa decorrente de ato doloso que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Esta Corte, em várias oportunidades, manifestou o entendimento de que a imposição da inelegibilidade prevista na linha referida pressupõe a existência de ambos os requisitos, sendo errônea a interpretação de que a presença de apenas um deles seria suficiente para a incidência da cláusula ali disposta. Nesse sentido, transcrevo trechos das emendas seguintes. O R.O. 229-362 de São Paulo, Relatoria de Aldir Passarinho Júnior, o ato de improbidade capaz de autorizar a incidência da causa de inelegibilidade, artigo 1, 1L da Lei Complementar 6490, deve caracterizar-se por conduta do candidato de auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, artigo 9º da 8429, para a prática do ato que cause perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres do erário, o artigo 10 da Lei 8429. Também cito da relatoria de Marcelo Ribeiro, também citei o agravo regimental no R.O. 371450, nos termos da linha L do inciso 1 do artigo 1º da 6490, para a incidência da causa de inelegibilidade nele prevista, é necessária não apenas a condenação à suspensão de direitos políticos por ato doloso de improbidade, mas também que tal ato tenha importado lesão ao patrimônio público, bem como enriquecimento ilícito. Também cito o agravo regimental no R.O., também citei 381187 de São Paulo, ministro Aldir Passarinho, a incidência da causa de inelegibilidade do artigo 1º 1L da 6490, com redação dada pela Lei Complementar 135, pressupõe a condenação do candidato à suspensão de direitos políticos por improbidade administrativa que importe lesão a patrimônio público e enriquecimento ilícito. Também citei da relatoria de Arnaldo Verciano, o agravo regimental no R.O. 98684, registro de inelegibilidade, improbidade administrativa, condenada a candidata à suspensão de direitos políticos em decisão colegiada de Tribunal de Justiça por ato doloso de improbidade administrativa com lesão a patrimônio público e enriquecimento ilícito, apontando-se ainda sua responsabilidade quanto à falta apurada, de se reconhecer a inelegibilidade prevista na linha L do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 6490, acrescentada pela 135/2010. E disse eu, no caso dos autos, extrai-se do arresto recorrido, o candidato foi condenado por improbidade administrativa em razão da prática de ato capitulado no artigo 10.8 da Lei 8429, que trata de condutas lesivas ao patrimônio público, nos seguintes termos. Aí eu transcrevo o artigo 10, inciso 8 da Lei 8429. No entanto, o Tribunal Regional não fez referência à ocorrência de condenação por enriquecimento ilícito, cuja prática está disciplinada no artigo 9º da mencionada Lei de Improbidade, cujo caput tem a seguinte redação. E aí transcrevo e teci considerações. E por isso neguei seguimento ao recurso especial do PRP, com base no 36, e dei provimento ao apelo de Renato Falvel Amauri para deferir o registro de sua candidatura. Foi meu posicionamento monocrático. Agora, após citar a decisão monocrática, no meu voto, eu digo que alego o agravante que a Corte Regional, fazer referência à vantagem devida obtida pela empresa, teria reconhecido o enriquecimento ilícito. Ocorre que, consoante se pode observar do teor do arresto recorrido, a condenação pela Justiça Comum se deu com base no artigo 10.8 da 8429, que trata de condutas lesivas, ou seja, não houve condenação por enriquecimento ilícito. Não houve referência no julgado regional acerca da condenação por enriquecimento ilícito, o que afasta a incidência do artigo 1º 1L da Lei Complementar 6490, que na linha do entendimento firmado por esta Corte, nos precedentes que citei na decisão monocrática, pressupõe condenação por improbidade administrativa decorrente de ato lesivo ao patrimônio público e enriquecimento lícito. E aí continuo, senhora presidente, no meu voto nesta linha, mas penso que, em razão do pedido de vista, é o suficiente. Quanto ao argumento que se trouxe de que no julgamento do recurso especial 27.558 da relatoria do ministro Arnaldo Verciani, este tribunal teria concluído pela incidência da alínea L do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 6490, mesmo diante da condenação apenas por lesão ao patrimônio, eu digo no meu voto que não encontra razão o agravante. Ao contrário do que afirma, em tal julgamento, oportunidade em que houve importantes discussões acerca do tema, esta Corte decidiu pela necessidade da condenação tanto por conduta lesiva ao patrimônio quanto por enriquecimento ilícito. Tanto é assim que, consoante explicitado pelo eminente relator, não foi alegada nas razões recursais a ausência de condenação por enriquecimento ilícito, mas sim defendida a tese da impossibilidade do reconhecimento da inelegibilidade do candidato na hipótese de haver condenação por enriquecimento ilícito de terceiros. Naquela hipótese era a questão de ter havido uma condenação na ação civil pública do enriquecimento do terceiro, mas não do candidato. Mas aqui eu volto a frisar, só houve condenação com base no artigo 10. Não houve condenação com base no artigo 9, sequer, ministro Verciani, em relação a terceiros, como naquele caso que Vossa Excelência foi relator, inclusive naquele caso, penso que acompanhei Vossa Excelência, havia a condenação em relação a terceiros. Então, faço essa distinção, que talvez até tenha sido o motivo pelo qual Sua Excelência tenha pedido visto. Então, tanto é assim que, consoante explicitado pelo eminente relator, não foi alegada nas razões recursais a ausência de condenação por enriquecimento ilícito, mas sim defendida a tese da impossibilidade do reconhecimento da inelegibilidade do candidato na hipótese de haver condenação por enriquecimento ilícito de terceiro, o que de fato aconteceu naquele caso. Em tal oportunidade, manifestei meu posicionamento no sentido da necessidade de haver a condenação pelos artigos 9 e 10 da Lei de Improbidade para a incidência da referida alínea L, tendo sido esclarecido pelo eminente relator que, naquele caso específico, teriam sido impostas pelo Tribunal de Justiça, foi o esclarecimento que Vossa Excelência deu a partir de um pedido de informação por mim formulado. E Vossa Excelência, então, o eminente relator, ministro Arnaldo Verciani, naquele caso específico, me esclareceu o seguinte, que naquele caso teriam sido impostas pelo Tribunal de Justiça as sanções decorrentes da violação a ambos os dispositivos legais mencionados. Ou seja, ele teria sido condenado tanto pelo artigo 9 quanto pelo artigo 10. Não ele, mas num dos artigos terceiros. No que pertine à alegação de que a matéria não teria sido pré-questionada, não procede também a assertiva dos agravos. No caso, o Tribunal Regional consignou expressamente no arresto recorrido que a condenação se dera pela violação ao artigo 10 da Lei de Improbidade, não tendo sido feita referência, como li de maneira exaustiva, em nenhum momento a provável condenação por enriquecimento lícito, e sequer de terceiros. Não se trata, portanto, de reexame de provas ou da análise de matérias não pré-questionadas, mas sim da adequação dos fatos descritos no deciso recorrido à norma legal questionada. Antes exposto, não conheço do agravo regimental do PRP em razão de ilegitimidade, mantendo a decisão que já havia tomado em decisão monocrática, e nego provimento ao regimental de Antônio Arnaud Pereira para manter o deferimento do registro do candidato ora agravado. É como voto.
Proclamo resultado provisório após o voto do ministro relator, negando provimento ao agravo, pediu vista o ministro Arnaldo Verciani. Ministro Dias Toffoli, da relatoria de Vossa Excelência, pregou para julgamento o agravo regimental no recurso especial eleitoral 8153, que procede de Ibimirim, sendo agravante Valdenor Luiz Filho, e o agravado é o Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência tem a palavra.
Senhora Presidente, para que o agravo obtenha êxito, é necessário que os fundamentos da decisão sejam especificamente infirmados. Além disso, nos termos da jurisprudência, é imprescindível que o candidato firme a declaração de próprio punho para comprovar a alfabetização na presença do juiz ou serventuário. No caso concreto, a declaração de próprio punho apresentada pelo candidato não foi firmada perante a Justiça Eleitoral. Estou mantendo a decisão monocrática e negando provimento ao agravo regimental.
Dado dos senhores ministros, não havendo divergência, proclamo o resultado. Agravo ao qual se nega provimento nos termos do voto. Este caso é também de alfabetização?
Alfabetização.
Então, neste caso, eu vou pedir venha a Vossa Excelência. Eu tenho ficado vencido por considerar que dependeria de reexame de prova e proclamo, portanto,
Vossa
o resultado.
Excelência, Vossa Excelência sustenta?
É que é o caso de alfabetização aqui.
Mas aqui o que está em jogo é o agravo regimental. Eu neguei segmento ao...
Ah, Vossa Excelência negou segmento. Então, neste caso, não houve o exame. Tá bem. É porque no caso de alfabetização eu tenho ficado vencida porque eu considero que seria necessário reexaminar
a prova. Mas esse não
é
o caso.
Mas neste caso, então, a decisão é contrária. Então, neste caso, eu acompanho o relator e proclamo o resultado, agravo ao qual se nega provimento nos termos do voto do relator. Ministro Dias Toffoli, procedente de Catalão, eu apregou o agravo regimental no recurso especial eleitoral 9276, sendo agravantes, coligação, mudança com ética e trabalho e outro. Vossa Excelência tem a palavra.
É condição necessária à análise do apelo que a parte recorrente, ao manifestar seu inconformismo, ataque todos os fundamentos da decisão que pretende modificar. A Corte Regional, instância soberana na análise das provas coligidas aos autos, assentou que a anulação da Convenção Municipal constituiu o ato de intervenção em sentido amplo, haja vista o frontal descumprimento por parte da Executiva Municipal das deliberações provindas da Executiva Nacional e Regional. Não há como afastar, diante das premissas fáticas delineadas no acordo, conclusão outra sem o reexame de matéria fática. E, além disso, houve inovação em sede de agravo regimental, matéria que não foi debatida pela instância regional, não pode ser analisada em sede de recurso especial. Eu estou mantendo a minha decisão e negando provimento ao agravo regimental.
Dado dos senhores ministros, não havendo divergência, proclamo o resultado, agravo ao qual se nega provimento nos termos do voto do relator. Ministro Dias Toffoli, da Relatoria de Vossa Excelência, apregou o agravo regimental no recurso especial eleitoral 103.11, procedente de Tambuara, sendo agravante o Ministério Público Eleitoral, o agravado é Luiz Rogério Gimenez. Vossa Excelência, com a palavra.
Aqui, senhor presidente, eu estou aplicando a súmula 11. O parquê não é parte legítima para interpor agravo nesta instância, porque não arguiu a inelegibilidade na origem.
Qual é a situação, excelência?
O Ministério Público está agravando, mas ele não havia impugnado o registro. Eu aplico a súmula 11.
Vossa Excelência tem a palavra.
Incumbe ao juiz dar a mão à palmatória, tão logo convencido de assistir maior razão à tese inicialmente repudiada. E na última sessão houve um descompasso no debate sobre um caso entre a minha pessoa e o ministro Vecciani. Hoje eu dou a mão à palmatória. Realmente assentei em um precedente que, não havendo o Ministério Público, que é parte legítima para impugnar o registro, procedido de tal forma, não pode posteriormente, deferido o registro, né, voltar como que, mediante recurso, à fase ultrapassada. E aí interpôs o recurso. E, portanto, reconhecendo o equívoco, né, eu acompanho o relator.
Eu não conheço do agravo.
Ele não impugnou e aí recorreu. Parece que pretendeu um arrependimento eficaz, mas esse arrependimento eficaz não está agasalhado pela ordem jurídica.
Então, o ministro não conhece, eu indago dos demais ministros. Proclamo o resultado, agravo não conhecido nos termos do voto do relator. Ministro...